Petição Inicial Podcast.
Nome: profissão, estado civil, CPF, e-mail, endereço.
Estamos de volta com mais um Petição Inicial Podcast. Eu sou Rafael Pontes Casagrande e vou ser um dos apresentadores de vocês em conjunto com o Denis. Fala, Denis.
Fala, galera. E aí, amigo ouvinte? Tudo certo? Como é que você tá? É isso aí. Eu, junto com Rafael Pontes Casagrande, vou ser o seu apresentador do Petição Inicial Podcast. E hoje, o nosso episódio vai trazer um bate-papo bem rápido e bem interessante com duas estagiárias. Não é isso, Rafa?
Exatamente. A gente vai falar com duas garotas muito interessantes, que são a Joyce e a Maria Eduarda. A Joyce é pós-graduanda em segurança pública e atividade policial e é lotada no gabinete da 2ª Vara Criminal na comarca de Guaçuí.
A partir da Maria Eduarda, ela é estagiária de graduação, está no 9º período da Faculdade de Direito, e é fundadora do programa Acadêmica Fora da Média. Então, meu amigo, fica ligado aí nessa entrevista, que rolou diversos assuntos interessantes, diversos pontos sobre estágio, para você estagiário, para você estudante de direito, ficar ligadinho nos seus direitos. Vamos lá, Rafa.
Vamos lá, foi massa demais. Show, então. Hoje a gente vai falar com duas estagiárias que estão nesse mundo jurídico no intento de compreender melhor tanto a prática quanto a teoria. E eu vou pedir para que elas se apresentem, né, dizendo o nome e onde elas estagiam. E elas são a Maria Eduarda e a Joyce. Se vocês puderem se apresentar, por favor, a Maria Eduarda primeiro e a Joyce depois.
Então, eu sou a Maria Eduarda, moro aqui em Guaçuí, tenho 23 anos e estagio desde o meu primeiro período da faculdade. Hoje, essa semana, eu pedi desligamento do MP, do Ministério Público, e porque eu consegui uma oportunidade melhor que eu... Assim, eu enxergo que é o começo da minha carreira, porque eu já formei esse ano, então eu pedi o desligamento de um estágio que eu estava quase 2 anos para eu focar mais na especialização que eu quero. Acredito que vocês vão perguntar mais sobre os outros estágios, mas atualmente meu estágio é agora na área digital, que eu vou começar segunda-feira trabalhando na área digital com agências de lançamento. Vou ser praticamente o setor jurídico dessa agência de lançamento, fazendo contratos. É mais uma atuação extrajudicial agora. Eu passei por todo esse período da faculdade com o judicial e agora eu vou ingressar nesse estágio extrajudicial. E, para mim, eu estou muito confiante, que eu acho que vai me ajudar muito depois que eu me formar, porque é uma área que eu quero me especializar. E, por incrível que pareça, pedi desligamento na sexta-feira e a gente está gravando esse podcast no sábado. Então, essa é a novidade que eu tenho para contar, inclusive no podcast. E é isso sobre mim.
Em primeira mão, então.
Aham.
E você, Joyce, fala um pouquinho para a gente como é que é a sua relação com o estágio, onde você está, o que você está fazendo, como é que é a sua rotina e a sua vida.
Então, eu faço estágio atualmente na 2ª Vara Criminal, no gabinete. Faço pós-graduação em segurança pública e atividade policial, já é a minha segunda pós, que a primeira eu fiz em direito penal. E durante a faculdade eu passei por várias instituições. Comecei primeiro no fórum mesmo, na primeira vara, no cartório, e depois passei para o gabinete, depois fui para a delegacia e agora voltei para o fórum de novo. Assim, foi uma caminhada meio extensa. Muitas vezes, a maioria delas, né, foi estágio voluntário, porque não tem contratação para todo mundo, não tem muita vaga. E é isso, basicamente é isso, para poder começar. Mas aos poucos a gente vai dando maiores informações.
É legal a Joyce já falar desses outros estágios, e eu vou estender a pergunta para a Maria Eduarda, se ela já fez outros estágios E em que lugar e como é que foi essa experiência?
Fiz, eu comecei meu estágio antes de eu começar a faculdade, praticamente. Eu comecei em dezembro de 2016, voluntariamente, no cartório criminal daqui de Uaçuí. E continuei por todo 2017, no meu primeiro e segundo período. No segundo período, eu passei na prova do tribunal. E aí eu fui para o gabinete civil, desesperada também, porque eu não sabia nada de civil, eu não tinha tido na faculdade ainda. E ainda para o gabinete, o que, que eu vou fazer no gabinete, gente? Eu não tinha tido nada na faculdade. Só que aí eu fui na cara e na coragem e, graças a Deus, foi um divisor de águas para mim ter ido para o gabinete civil. Não era uma coisa que eu realmente estava esperando, mas acredito que foi planejado para mim, porque mudou totalmente o meu comportamento, meu posicionamento, a minha forma de atuação. E logo depois eu fiquei dois anos no gabinete civil, aqui em Uaçuí mesmo. Aí eu fui para o MP, Ministério Público, continuei no gabinete civil. Quase 2 anos aí, eu ia completar 2 anos no final desse ano. E nesse meio período eu já fui chamada por escritórios também para fazer, por escritório de advocacia lá de Brasília, para fazer o marketing jurídico deles. Fazia artigos, fazia os posts do Instagram, mas como estava me demandando muito tempo e era uma área que eu não queria continuar, que era direito de trânsito e direito médico, não é uma área que me interessa para me especializar, eu preferi deixar e continuar onde eu estava para procurar uma coisa que eu quisesse me especializar depois. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um curso de advogando no digital. Comecei a estudar mais essa área de marketing digital, mais voltada para a advocacia, não para eu ser marketing digital, mas para ajudar quem é do marketing digital na parte jurídica. E estou encantada com essa área, é totalmente diferente do que tudo que eu vivi na faculdade, nos estágios, que era tudo judicial, era tudo muito processo, uma coisa muito engessada, que é uma audiência. E nessa área digital, e essa área digital é totalmente, assim, informal. Então, eu comecei, assim, a estudar mais sobre isso, comecei a pesquisar e eu consegui, graças a Deus, essa oportunidade agora, que aí por isso que eu pedi o desligamento do Ministério Público, que eu enxergo que é uma oportunidade não só agora para eu terminar a faculdade, que eu estou no nono período, mas para eu depois atuar bem melhor na área que eu quero atuar, me especializar. E é isso, por todos os estágios que eu passei, realmente foi muito aprendizado, não tenho nada a reclamar. Foi muito trabalho. Foram muitos surtos. Mas foi um divisor de águas para mim.
Legal, Maria. A Maria e Rafa, tá igual você, ó. Estagiou, rodou para tudo quanto é lado, fez tudo quanto é coisa. Só não bateu o carimbo de copy juntada, né, Maria? pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí serve para as duas, inclusive. Eu queria saber, assim, em que medida esses estágios durante a graduação foram importantes para vocês, que vocês acham, assim, que vão servir lá na frente? Em que medida vocês acham que isso ficaria representado? Vocês acham que isso foi muito importante? Vocês acham que tem uma diferença muito grande daquela pessoa que conclui a graduação sem o estágio para a pessoa que conclui a graduação passando por um estágio? Vocês acham que isso tem um reflexo na vida profissional futura? O que você acha disso, Joyce?
Olha, eu acredito que o estágio é indispensável para qualquer profissional, para qualquer área que você for seguir, porque ele te dá a base para tudo, não só da prática, mas também do relacionado ao seu comportamento. Porque é ali que você vai aprender a ética, que você vai colocar a ética em prática, desde o momento do trato com as pessoas, até mesmo o trato com o processo em si, porque ali acaba que a gente não está lidando só com o processo, não é papel, não é só o papel físico, aquilo ali são vidas de pessoas que a gente está, de certa forma, manuseando, são problemas pessoais que a gente está manuseando, então não tem como você levar isso na brincadeira, como se fosse só um papel, não tem como ser completamente frio, a gente tem que usar esse lado mais humano, e foi justamente isso que fez a diferença, acredito eu, na minha vida profissional, porque tem muita diferença da pessoa que não fez o estágio para a pessoa que passa a fazer o estágio. Até mesmo coisas práticas mesmo, a gente estava conversando esses dias lá no gabinete, até um estagiário novo lá, que eu estou treinando ele de graduação, aí ele veio me perguntar o que seria o apenso. Isso é uma coisa que você não vai ver na faculdade. O que é o apenso do processo? Então, assim, são coisas muito básicas e que você, se você não tiver no seu estágio, você não vai conseguir pegar. O trato também no sentido de cordialidade, no sentido de ser, de ter hombridade, de ter empatia com as outras pessoas, porque não é só uma pessoa que você está atendendo ali, é uma pessoa que teve um problema, ela passou por vários problemas na vida dela, e se ela está ali é porque ela realmente está precisando de ajuda, então você não pode ver isso como, ah, é só um processo, eu vou colar um papel, vou juntar aqui e pronto, acabou, vou deixar de lado. Então, assim, tem uma diferença muito grande. Você aprende a ter isso tudo, mas só na prática, porque a faculdade não passa essa experiência que a gente...
Maria, eu acho que você já falou em alguma medida, mas se você quiser reforçar os seus argumentos no sentido da importância do estágio e como isso foi, como você mesmo disse, um deles foi o divisor de águas na sua vida.
É, como eu falei, o estágio é indispensável para todo estudante de direito. Eu acho que todo mundo deveria passar por algum estágio, não importa onde seja, porque é, meio que ajuda ele a entender tanto a matéria que ele aprende na faculdade, porque as coisas vão ligando, principalmente processo. Você aprende na faculdade que existe uma petição inicial e você aprende na faculdade que existe uma contestação. Tem gente que não consegue, só com a faculdade, interligar que depois da inicial vem uma contestação, ou nesse meio período vem uma audiência de conciliação. E quando você vê isso no estágio, na prática, você não precisa nem de ter muito esforço para aprender, para procurar saber, procurar compreender muitas das vezes o que o professor fala, porque aquilo fica muito mais plausível, assim, mais, você consegue enxergar aquilo na prática. Então, fica muito mais fácil de você entender. Como eu falei que foi um divisor de águas para mim, foi porque eu ainda não estagiei em escritório de advocacia e não sei a atuação do advogado. Mas, em questão de escritório, mas, lógico, eu entendo o processo porque eu estagiei no gabinete. Eu tive que olhar o processo de capa a capa, entender o processo de capa a capa. Mas eu gostei muito de estagiar no gabinete, como eu disse que foi um divisor de águas, justamente porque eu via o erro de outros advogados para eu não fazer a mesma coisa. Em audiência, eu vi muita gente extremamente nervosa, e isso me deixava mais nervosa ainda para a pessoa, porque não tinha experiência em fazer audiência. Todas as audiências que eu fiz, eu fiquei como ali como ouvinte, entre aspas, né? Porque eu ficava digitando a audiência, mas eu não tinha que atuar como o advogado atuava, ou como estagiário do advogado. Então, eu via, às vezes eu ficava assim, me coçando para falar o que o advogado poderia fazer para ajudar ali, mas eu vi como se fossem os bastidores do que o advogado faz, o que o juiz olha no processo, o que o advogado errou em algum determinado momento ou pecou. Então, eu falo que eu vi os bastidores quando eu falo que eu trabalhei no gabinete. Porque o advogado enxerga a petição, enxerga a pessoa, a gente enxerga o que o advogado traz para a gente. E isso eu vi muitas vezes, como eu olhei alguns processos, falei assim, nossa, eu poderia ter pedido dessa forma, que iria ajudar mais, iria conseguir o que ele está pedindo. Em audiências, nossa, a pessoa poderia ter contraditado, poderia ter falado alguma coisa daquela testemunha. E, infelizmente, muita gente é por falta de prática, por inexperiência mesmo, inserido no mercado de trabalho logo após que sai, que passa na ordem. Passa na ordem e já começa a advogar sem qualquer experiência. E isso eu vi, e agora eu entendo que como estágio é extremamente importante para a gente, que a gente vê na prática. Eu lembro que uma amiga minha não tinha começado a estagiar ainda, e quando ela começou, ela falou assim, nossa, agora tudo faz sentido para mim na faculdade, principalmente em processo civil, tudo faz sentido. Porque antes era como se fossem coisas picadas. No estágio, tudo se interliga. E por isso que eu falo que é indispensável, acho que todo acadêmico deveria estagiar, não importa onde seja, na delegacia, no órgão público, no escritório, não, todos os estágios, não importa qual que seja, é importante, vai ajudar o estagiário da forma que seja, da forma que puder ajudar ali na atuação daquele lugar.
A Duda falou essa relação de ter estágio em todos os lugares, em todas as esferas. Porque acredito, assim, que é como ela falou, está tudo interligado. Então, você mostra para a pessoa que está estudando, você vai mostrar para o estudante todas as visões, a visão do delegado, como que vai formar a visão do delegado, como eu vou formar a visão do promotor, eu vou formar uma visão profissão de advogado, até mesmo para poder preparar ele e abrir o leque dele para todas as oportunidades que estão aí no mercado. Não adianta só eu falar assim, ah, hoje eu formei em direito e tenho um leque de oportunidades, mas de fato ele não conhece cada área em si. Então, eu acho assim, que seria indispensável também todo estudante passar, mesmo que seja um período curto, mas por todas as áreas, para ele ver realmente o que ele quer, para ajudar na decisão dele. Porque até mesmo para economizar tempo para ele, né?
Não, legal. Acho que vocês abordaram super bem, vocês atenderam exatamente o que a gente queria ouvir de vocês, assim, porque a gente precisava dessas informações, nossos ouvintes também. E Joyce, você falou para a gente que passou durante a graduação por outros estágios durante a graduação. E aí agora, como você fez a sua apresentação, você está no estágio de pós-graduação. Você consegue dizer para a gente a diferença desses dois estágios? Existe uma diferença muito grande? E qual seria, em que medida? Você poderia dizer isso para a gente?
A diferença em si é a responsabilidade. É o tamanho da responsabilidade que você está carregando, porque os atos mesmo são as mesmas coisas, você vai ter as mesmas, digamos assim, as mesmas tarefas que o estagiário de graduação tem, você vai ter, só que o tamanho da responsabilidade que você vai levar é maior, porque você já formou, então eles vão te passar casos mais complexos em que você vai ter a responsabilidade de dirigir a vida daquela pessoa. O problema que ela te trouxe ali, você que vai ter que dar uma solução para aquele problema. Então, é o tamanho da responsabilidade que você vai levar. E em relação ao seu comportamento também, porque o estágio é uma vitrine. Querendo ou não, outras pessoas de fora, outros profissionais estão ali e eles estão vendo o que, que você está fazendo. Então, se você vai se portar de uma forma, meio que se eventualmente for contratar, eu não vou querer esse tipo de pessoa. Então, ali é muita formação de caráter, formação de personalidade. Ali você aprende muito. E a questão da responsabilidade mesmo. De você ter que encarar um problema ali como se fosse seu e usar da sua humanidade. Não só a lei, porque a gente sabe que a lei é muito fria. Ela não tem como você pegar a lei pura e aplicar ela num caso concreto. Você tem que ter um pouco de humanidade ali. Tem que saber dosar o que realmente você vai poder usar, o que você não vai poder usar, o que caberia naquele caso, se caberia uma outra jurisprudência que seria pacífica ao caso da pessoa. Então, é mais uma questão de responsabilidade mesmo.
Beleza, acho que ficou bastante clara essa relação de vocês com o estágio e a importância dele para a formação jurídica. Agora, o que eu queria saber de vocês, e eu acho que a Maria Eduarda também já abordou em alguma medida esse ponto, mas obviamente quero ouvir para além do que ela já expôs, porque eu acho que existem muitas outras coisas para serem ditas, quais são as pretensões de vocês para após esses estágios? A Maria Eduarda acabou de sair de um e pelo que eu entendi, está entrando em outro. Mas eu queria saber da Joyce também, né? Tanto da Maria Eduarda quanto da Joyce. Se a Maria Eduarda puder começar a falar.
Eu começo. Até que a Joyce falou, achei interessante aprofundar nesse assunto, porque não só a atuação que a gente aprende no estágio, a gente aprende também o que a gente não quer fazer. Igual, eu estagiei um ano, quase 2 anos no Ministério Público, e hoje eu posso falar que eu não quero continuar no Ministério Público, na minha profissão. Então, eu posso falar isso porque eu tive a experiência de estagiar no Ministério Público e ver, diferentemente de um fórum, eu gosto da atuação do Poder Judiciário, então, se porventura, futuramente, falar assim, não, eu quero fazer um concurso público, o Judiciário seria uma opção minha, não o Ministério Público. Então, eu tenho essa experiência para onde eu posso focar. Mas, como eu falei, algumas decisões que eu tomei recentemente foram visando a minha especialidade depois da faculdade. Porque tudo que eu faço desde o começo da faculdade foi visando o meu pós-faculdade, porque a gente sabe que o mercado tem muita gente formando, mas muita gente não sabe o que vai fazer, não se preparou nesse período de graduação. E nesse meio tempo, eu estagiei em alguns lugares, como eu já falei, e agora eu me identifiquei muito com a área digital, que inclusive nessa pandemia, tudo que era para ser digital passou a ser digital. Isso aumentou, acelerou a digitalização das coisas, principalmente com o mercado. E eu acho que eu encontrei, na minha opinião, eu posso falar isso, que eu encontrei um oceano azul na advocacia, que é o digital. Muita gente, quando vai pensar, ah, vou advogar, ah, vou ficar em fórum, vou ficar em audiência. Não que eu não queira fazer isso, porque eu gosto muito do processo, mas eu quero me especializar numa área do digital que a minha atuação é mais preventiva, porque a gente sabe que o Poder Judiciário está atolado de processos, está atolado de estagiários, só não está atolado de servidores, né? Sabemos disso. Então, se a gente for levar tudo para o judiciário, nada fica resolvido em tempo rápido, tudo demora, e muitas das vezes o direito que era para ser garantido não é garantido. Então, a atuação do digital é basicamente para empresas, é o que eu vou começar a atuar agora, para empresas que são empresas digitais, mas que a atuação delas é mais extra. O judicial vai ser em último caso, por exemplo, o extra vai ser um contrato, vai ser fazer uma notificação extrajudicial em caso de pirataria. Ah, não, mas a pessoa não providenciou o extrajudicial. Aí que vai para o judicial. Então, o judicial, que eu quero me especializar, vai ser um último caso. Vai ser quando o extra não der certo mesmo, aí que vai para o judicial. Mas é isso, tudo que eu fiz, eu vi o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. E agora eu estou entrando nessa jornada que eu espero gostar muito, né? Porque eu já estudei mais a teoria, agora eu vou ver mais a prática. E depois eu conto se deu certo.
A Maria fala e eu ouço LGPD, DPO.
Ah, exatamente.
Deep Web.
Esse é um tema que a gente já pensou em falar sobre. Eu, inclusive, estudo bastante LGPD. E seria legal, então, a gente conversar depois sobre essa sua experiência e tudo mais.
Para você, quais são as suas pretensões depois do estágio de pós? O que, que você pretende para a sua carreira?
Então, eu entrei no estágio com dois objetivos principais. O primeiro foi não sair da área, porque tem aquele velho ditado que diz, né? Ser visto para ser lembrado. Então, assim, para mim é muito importante continuar na área, ainda que eu não queira exercer advocacia. Eu já fiz a prova, não passei e não pretendo nem continuar fazendo mais, nem para ter como título, porque para mim eu vejo que não vai me trazer nenhuma satisfação profissional, não é uma área que eu quero seguir e eu acredito que se eu for investir nisso, eu vou perder tempo para aquilo que realmente eu quero. Então, foi uma escolha que eu fiz, não continuar fazendo, não continuar tentando, até mesmo porque eu não tinha ânimo nenhum para poder continuar estudando, não tinha motivação, e é uma coisa que eu vi que realmente ia atrasar a minha vida em 1 ou 2 anos, e eu não quero perder tempo. O meu objetivo principal é fazer concurso para a área policial, para cargo de delegado, e eu tenho muita dificuldade em processo penal e penal. E eu tenho para mim, assim, eu sou o tipo de pessoa que só aprende na prática. Então, eu fiquei pensando, falei, o que eu vou fazer? Meu estágio já tinha, de graduação já tinha acabado, eu tinha feito o estágio todinho no gabinete da primeira vara civil e no cartório civil, vara de família, e eu falei, gente, eu não sei fazer nada no criminal, não sei processo penal, não sei nada, totalmente cru. Falei, vou para a delegacia. Só que não tinha contratação nenhuma na delegacia, não tinha estagiário, não tinha nada. Aí eu conversei com o delegado, expliquei para ele a minha necessidade, ele falou, pode ficar um tempo voluntário, mas eu não posso te garantir muita coisa, você não pode fazer muita coisa. Falei, não, tudo bem, por mim pode ser. Aí fiquei, foi onde eu me apaixonei de verdade, me descobri e falei, é isso que eu quero, vou investir nisso. Para mim, a advocacia não vai surtir resultado prático no que eu realmente quero, no objetivo final, então não vou perder muito tempo com isso. Aí, logo em seguida, eu falei, vou fazer o estágio de pós-graduação e vou tentar no criminal. Aí, fiz mais 1 ano de estágio voluntário para conseguir entrar no gabinete criminal e foi onde realmente eu me realizei. Falei, é isso que eu quero continuar seguindo a carreira de delegado. E a experiência que você adquire no gabinete criminal é completamente diferente de que você vai adquirir no cartório, porque ali você pega o processo de fato, você vai manusear o processo todo, você vai ter que decidir, porque o estagiário de pós-graduação hoje é equiparado a um assessor. A gente pode não ter assim, as mesmas vantagens que eles têm, mas é a mesma coisa, como a gente estava conversando antes, é mão de obra barata. o tribunal se vale desse tipo de contratação, que é um pouco mais em conta para eles, muito melhor para poder fazer o trabalho do assessor, para poder estar ali amparando o juiz. E é basicamente isso. Para mim, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Eu aprendi, de fato, direito penal, processual penal. Surtiu muito efeito, alcancei o meu objetivo. E, nossa, eu consegui visualizar as coisas muito melhor. Uma coisa que, às vezes, é simples, que, para mim, antes, o direito penal era completamente abstrato. Eu não conseguia extrair muita coisa das normas penais. Não tinha um efeito. Eu falava, gente, como é que eu vou pegar esse crime e vou aplicar? O que é um tipo penal? O que é isso? Eu não tinha muita noção disso, eu não sabia muito aplicar. E depois que eu passei a estagiar no gabinete criminal, eu tive muita noção e cada dia que passa eu venho aprendendo mais. É uma experiência, assim, impagável. Eu falo que dinheiro nenhum paga a experiência que a gente adquire ali, porque é muita coisa em pouco tempo. E quanto mais você fica, mais você quer ficar, mais você quer aprender. É até o que a Duda falou. Hoje eu tenho certeza que eu não faria concurso para cartório, tribunal, não faria, é uma área que eu não quero, porque eu não sei se eu consigo viver ali todo dia dentro do cartório, fazendo aquelas mesmas, aquele serviço mecânico, né? Eu gosto muito de trabalhar com a parte intelectual. Você ter que dar uma decisão, você ser desafiado a uma coisa nova, a um caso novo, a você ter que montar uma defesa diferente, e eu gosto disso. Então, assim, me ajudou demais. E foi extremamente essencial para a minha carreira profissional.
Legal, legal. E você já começou a entrar no próximo assunto, né? Que é exatamente quanto ao cumprimento da função que a lei de estágio prevê. Então, assim, eu vou ler só o artigo 1º para situar também, né? Porque o artigo 1º da lei de estágio, ele diz assim, ó, estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparação para o trabalho produtivo. Então, é só para ficar com essa frase, ó, o estágio, então, ele visa preparação para o trabalho produtivo. E o que eu queria perguntar para vocês é, vocês acham que o estágio ele está preparando para o trabalho produtivo ou ele está utilizando, em alguma medida, a produtividade do trabalho que o estagiário pode dar?
Eu acho que é uma pergunta muito relativa e, de certa forma, depende, né? Porque vai depender do profissional, vai depender da pessoa, isso é muito individual. Se eu estou ali, se eu resolvi fazer e optei por fazer o estágio, se eu tenho um objetivo traçado, se eu tenho uma meta traçada, eu vou entrar ali com o intuito de aprender. Mas também tem aquele estagiário que entra ali porque ele quer o dinheiro no final do mês, porque ele precisa só do dinheiro e não vai dar muita, não vai dar muita credibilidade porque estão sendo passado para ele ali, para a coisa que ele está aprendendo. E igual, por exemplo, a gente citou, trabalhar no cartório não aprende tanto. Aprende desde que a pessoa queira aprender. Você vai estar ali fazendo juntada, você vai estar colocando uma folha dentro de um processo, não tem aprendizado. Pode não ter aprendizado para ele ali naquela hora, não tem um significado. Mas lá na frente ele vai ver, não, realmente tem um significado nisso daqui. O que é uma juntada de fato, entendeu? Então, assim, vai da pessoa querer aprender, vai da pessoa querer buscar o conhecimento, porque não é só simplesmente você entrar na vaga, estou fazendo estágio, estou aprendendo. Não. Para ter um resultado, você precisa de buscar, você precisa de querer esse resultado. Então, depende muito do estudante mesmo, buscar aquilo. Se vai surtir o efeito prático ou não, vai depender do estudante.
Eu estou aqui rindo. Vocês estão só ouvindo, vocês não estão vendo as nossas reações, e eu estou rindo aqui da fala da Joyce, porque eu e o Rafa, a gente se conheceu num estágio, e eu já tinha meus objetivos profissionais traçados antes de entrar nesse estágio e tudo mais. A gente se conheceu na Justiça Federal, onde o estagiário era estagiário mesmo. É uma coisa assim, a gente até brinca, que é uma coisa fantástica. O estagiário fazia juntada, carimbo
e café.
E digitalização. Só.
Não.
E aí tem uma história com a juíza federal lá, que... Não. Evidentemente, existiam outras tarefas, mas, na maioria das vezes, as tarefas eram tarefas para estagiário. Era tarefa, assim, que te ensinava alguma coisa.
É o braçal, né?
Não, mas nem não, o braçal, não, muito pelo contrário.
Isso aqui a gente pode cortar. Mas por exemplo, eu ficava na primeira criminal. Eu ajudava a minutar a sentença. criminal federal.
Sim.
Só que a minha sentença passava por 3 pessoas. Você compreende? Então, o que acontece é que, tipo assim, a minha minuta de sentença ganhou uma outra estrutura. Eu já tinha ficado na primeira criminal do Tribunal de Justiça Estadual, aí eu fui para a primeira federal. Então, assim, sentença a instintivo de punibilidade, tinha lá uma estrutura. Só que a minha sentença, ela foi ganhando um outro corpo, porque ela passava por outras pessoas, essa minuta de sentença, né? Obviamente não uma sentença, porque não cumpre os requisitos legais, né? Eu não poderia produzir de forma alguma uma sentença. Mas essa minuta de sentença ganhou uma estrutura, por quê? Porque o objetivo do Estado, do estágio, né? Que era fazer com que eu aprendesse, ele era exercido, porque a minha minuta, ela era supervisionada por um corpo de profissionais especializados. Então, assim,
e aí nesse estágio a gente sentia de fato que a gente estava ali para aprender mais do que para trabalhar efetivamente. E aí tinha um colega nosso lá que ficava muito tempo na copa tomando café, e a certa juíza federal chegou e falou para ele assim: o que você faz aqui além de buscar água para os servidores? Aí esse estagiário respondeu para a juíza assim: eu compro pão também. E foi isso.
E no outro dia
continuou a mesma. Mas nessa Copa aí que surgiu a petição inicial, nessa Copa aí que surgiu a parceria entre o Rafa e o Denis e outros colegas lá, nessa Copa aí que a gente batia papo assim com os juízes federais, os caras fantásticos, com servidores federais que também, assim, pra gente, pelo menos para mim, que já tinha passado em outros lugares fazendo estágio, é outro planeta, cara, é outra realidade. Rafa, dá seguimento aí, porque eu não sei como que termina isso, não.
Cara, eu acho que é, talvez, ouvida Maria, se ela acha que o estágio cumpre a função legal e acabamos.
Então, como a Joyce já falou, depende do estágio, depende do estagiário e depende das pessoas que supervisionam aquele estagiário. Eu não posso reclamar de nenhum estágio que eu passei, porque todas as pessoas que me ensinaram, sempre me ensinaram com muita boa vontade. Todas as pessoas que estagiaram comigo sempre estagiaram com boa vontade de aprender, de ajudar ali numa equipe. Mas, infelizmente, eu já ouvi relatos, inclusive, lá no meu Instagram, quando a pessoa vem falar comigo, quando eu falo: nossa, estágio é muito bom, a pessoa já vem com 5 pedras para cima de mim e fala assim: não, meu estágio não é bom, meu chefe não me valoriza, eu saio de lá tarde da noite, eu recebo uma miséria. Aí eu penso e falo assim: se não está bom, você tem que procurar um que esteja bom, que esteja cumprindo, de fato, a sua função legal. Que muitas das vezes eu falo que o estágio não é para enriquecer o estagiário, porque se fosse assim, a gente nem faria estágio. O estágio é para a gente aprender para enriquecer depois que terminar a faculdade, né? Que aí a gente vai meio que passar por todos, acelerar ali o processo de aprendizado depois da faculdade até o enriquecimento profissional. Porque alguns estágios, infelizmente, o chefe não valoriza, ele usa literalmente o estagiário como mão de obra barata, isso acontece, nunca aconteceu comigo, mas acontece com outros estagiários. Então, se o estagiário não estivesse se sentindo bem no local, não estivesse se sentindo valorizado, principalmente se ele não estiver aprendendo, para mim ele não precisa nem estar ali, para mim ele pode procurar outro estágio, porque realmente ele está ali só gastando tempo dele. Agora, se o estágio não está pagando bem, tudo bem, mas você está tendo um aprendizado, assim, extremamente fenomenal mesmo. Então, talvez seja necessário você continuar nesse estágio para aprender, e se realmente a renda não tiver compensando, procurar outra fonte de renda. Mas a gente tem que pensar, eu sempre penso no estágio, como eu falei, como um momento de aprendizado, não para enriquecimento, porque isso o estagiário não tem nos estágios que procura. A Joyce falou que o de pós-graduação é mão de obra barata, e realmente é. Às vezes, o Poder Judiciário, o Ministério Público vai no estagiário visando a mão de obra barata, e para a gente é bom, por um lado, quando isso traz benefícios de aprendizado e experiência para a gente. Eu passei um ano no cartório criminal foi onde eu comecei, voluntariamente, porque eu não tinha outro estágio.
Talvez porque eu não tivesse procurado, estava bem ali, estava aprendendo. Sim, pode ser. E para mim estava muito bom, o ambiente estava muito bom de aprendizado. Quando eu fiquei sabendo que ia para o gabinete, eu nem sabia que era possível um estagiário para o gabinete, para vocês terem uma noção. E eu estava no segundo período da faculdade, terminando o segundo período. Quando me falaram, você vai para o gabinete civil. Eu falei, o que, que eu vou fazer no gabinete? Não sabia que estagiário ia para o gabinete. E eu só queria ficar aqui, eu só queria receber o meu salário ficando ali. Mas eu percebi que ali realmente já tinha estagnado o meu conhecimento. O cartório aprende, mas aprende até um certo ponto. Depois o estagiário tem que procurar outras coisas que ele vai ter o conhecimento técnico. O bom do cartório, você aprende o que é uma juntada, o que é uma certidão, você aprende a parte ali assim, mais mecânica de um processo, como é feito a juntada no sistema. Porque depois, quando você vai para um outro estágio que você precisa minutar uma sentença, uma decisão, você precisa minutar uma petição inicial, não importa o que seja que você precise fazer, mas que exija mais um conhecimento jurídico, você vai saber, por exemplo, o que foi feito naquele processo lá no cartório. Muitas das vezes, há irregularidades processuais que aconteceu no cartório, que só quem já passou no cartório sabe que aquilo não poderia ter sido feito daquela maneira. Então, o cartório ajuda, o cartório ensina, mas até um certo ponto. Depois, na minha opinião, o estagiário tem que procurar outros lugares, principalmente onde ele vai usar mais o jurídico, onde ele vai escrever, onde ele vai usar o raciocínio jurídico dele. Mas, se o estágio cumpre a função legal, voltando, depende do estagiário, depende do lugar e depende de quem ajuda, de quem ensina, de quem supervisiona aquele estagiário, na minha opinião.
Legal, galera. A gente então conversou hoje aí com a Maria Eduarda e com a Joyce, aprendemos bastante com as duas, né, Rafa? A gente gostaria de agradecer a participação de vocês, pedir para vocês nos ajudarem compartilhando isso com os amigos, com os colegas, e é isso aí, o nosso ouvinte que é estagiário, ele fica ligado nessa entrevista todinha, ele ouviu tudo isso aí, para levar isso para a prática, porque isso tem que ser aproveitado de alguma maneira. Não é isso, Rafa?
Concordo plenamente. Eu queria agradecer as meninas. Foi muito legal ouvi-las e poder também dizer alguma coisa para vocês. Então, é isso. Obrigado, até.
E antes de encerrar, galera, a Duda, que participou aqui com a gente, ela tem uma ideia super inovadora e bem interessante para você que está fazendo estágio aí e quer aprender um pouquinho mais. Conta um pouquinho para a gente dessa ideia sua aí, Duda, por favor.
Então, eu tenho um Instagram profissional, já que eu falo para estudantes e estagiários, onde eu ajudo o estudante, o estagiário, quer que seja, a sair da mediocridade, literalmente. Não levar a faculdade na barriga e sair já da faculdade, assim, fora da média. Não é à toa que o meu treinamento chama acadêmico fora da média. Lá a gente tem currículo, tem como participar de um processo seletivo, a prática no estágio, comportamento, um monte de coisa que a faculdade não ensina para a gente, mas que eu consegui condensar de todos esses anos de estágio, de graduação em um único treinamento. Então, se alguém quiser, será muito bem-vindo participar, acompanhar os conteúdos do Instagram. Meu Instagram é mariaeduardazm_, e em breve teremos um lançamento, e quem quiser se interessar em participar, pode só acompanhar no Instagram que vai ficar sabendo. E aproveitando o ensejo, eu agradeço o convite de vocês, a oportunidade de falar aqui. Em breve nós falaremos como profissionais mesmo, não como estagiários, né, Joyce? Estamos verdade. Caminhando para isso. E obrigada pela oportunidade, sim, de falar um pouquinho sobre o que a gente acha do estágio. Inclusive, tudo que eu falei aqui é o que eu sempre reforço lá no meu Instagram. Sempre reforço com todo mundo que eu converso sobre estágio. E muito obrigada.
Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, o convite, e falar que foi um bate-papo de muito aprendizado, acho, para todo mundo, né? Fica aí nossas dicas e melhores oportunidades para vocês.
É isso aí, galera. Esse foi o Petição Inicial Podcast, hoje com a apresentação da entrevista da Maria Eduarda e da Joyce. E como vocês puderam conferir aí, foi um bate-papo bem descontraído, interessante, sobre o estágio, onde a gente aprendeu muito com as duas, e espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa e tenham aproveitado este podcast.
Verdade, o papo foi muito legal, fiquei muito feliz de ter ouvido as meninas. E eu queria fazer uma coisa que eu e o Denis não fizemos no primeiro episódio, que foi agradecer duas pessoas que foram muito importantes para a construção inicial. Eu vou agradecer a uma pessoa, que é o Giuseppe, que ajudou a gente a fazer as nossas vinhetas. Então, Giuseppe, muito obrigado, cara.
É, Rafa. E eu também queria fazer esse agradecimento a essa segunda pessoa, que é a Júlia Parmagnani, que contribuiu grandemente com o nosso podcast. É, e uma pessoa bem legal, que ajudou a gente bastante. Além disso, é claro, queria agradecer a todos os nossos ouvintes que continuam com a gente, compartilhando, curtindo, comentando e criticando, é claro.
Obrigado, galera.
Valeu, galera. Até a próxima.
Até.
Este episódio é patrocinado por Drogaria Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, ao lado do Detran.